inspecionar. É. Aí chegava lá na sala, né, eu lembro, na época na tesouraria, aí o caboclo criança pegava lá uma lista de coisas e disse assim, aí você ia lá buscar, para mostrar para ele. Isso assim, está aqui. Isso assim, como é que você faz isso? Que jeito está acontecendo isso? Está aqui, tudo bem, tá, pá, pá. A coisa mais boa que tinha, quando terminava a inspeção, e você era cumprimentado, ó, muito bem, tá, ó, sua sessão está 100%, amém? Nós vamos, né, transmitir ao comandante que realmente o seu serviço está muito bom. Amém? Mas a coisa mais ruim era quando só restrição, só restrição, só não é desse jeito, não pode ser desse jeito, etc. Está errado, tá, pá, pá. Aí você ficava doente, porque você sabia que vinha depois da repreensão. Então quem está inspecionando, ele vem para cobrar. Pode ser que amanhã ele vai ser inspecionado, mas quem está inspecionando, ele vem para cobrar. Então aqui fala, Silvio, de uma vinha. E que quando Deus manda alguém na vinha, ele manda para cobrar. Para saber o que é que ela está fazendo, qual é o resultado daquilo. Então assim que você tem que pensar na sua vida. É o que você faz, não é o que os outros fazem. Porque na hora da inspeção, se Deus passa aqui, se Deus passa aqui e não está bom, ele passa aqui, não está bom. Se ele passa aqui, está bom, então ele vai corrigir esse, ele vai corrigir aquele, vai chamar a atenção daquele, vai chamar a atenção desse e vai louvar esse aqui e vai exaltar esse aqui. Lembra quando Jesus falou, olha, Jesus, o que Jesus estava fazendo ali na vinha? O que ele estava fazendo na vinha? Impressionante. E ele chegou e não disse, olha, eu não vi em Jerusalém fé igual essa aqui. Ou seja, eu não vi nenhuma sessão tão boa quanto essa aqui. Não é? Quem foi? O centurião. Então, por exemplo, nesse quesito, chamado fé, aquele lá tirou 10. Amém? Aí vem no quesito amor, compromisso, e mais isso, e mais aquilo. Então Deus está inspecionando, ele quer ver tudo, e você tem que ser 100%, ou não? Tem um versículo que diz assim, mas tenho contra ti, que toleras isso, aquilo, né? Lá no Apocalipse, ele escrevendo as igrejas, a igreja fulana, a igreja bertana, a igreja sicana, mas tenho contra ti isso, tenho contra ti aquilo. Muito, você está muito bom nessa área, mas nessa área você deixa a desejar. Não é verdade? Não é verdade? Você está muito bem nisso, mas nisso aqui você está pecando. Você está pecando. Amém, gente? Então vem aquele que vai cobrar da vinha. Vem aquele que vai inspecionar a vinha. E aí ele disse que mandou um, mandou outro. E normalmente quem vem inspecionar, quem que vai ficar satisfeito de você cobrar, de você exigir? Quem que vai ficar satisfeito de você dizer, olha, isso aí não está certo não, isso aqui não está bom não. E o pessoal, então, repugnava, né? Repugnava, resistia, o que mais? Rechaçava. aquele que vinha cobrar da vinha. Até que veio o próprio Jesus, veio o próprio Filho de Deus, né? Veio o próprio, que chegou e foi. E o povo não quer. Então, o que nós estamos querendo trazer a mensagem para a igreja é o seguinte: é que realmente nós não somos facilmente corrigíveis, né? Domáveis. Nós temos muita dificuldade. E o próprio Deus, o próprio Senhor da vinha, chegando, ele foi morto. Então Deus está dando para nós uma parábola para mostrar para nós o quê? Olha, isso já aconteceu. Não serve de exemplo para vocês, não? Olha, isso já aconteceu aí com a vinha. Essa vinha não é de hoje, não. Não pensa que essa vinha é coisa nova, não. Essa vinha vem vindo, né? Ela vinha e ainda está vindo. Até hoje. E ela tem sérios problemas. Amém? A vinha tem sérios problemas. O machado está posto à raiz da árvore. Eu às vezes esqueço que o machado está posto aqui, no meu pé. E o que Deus exige da vinha, ele exige de mim. Amém? Ele quer tirar de mim. E tem vários pontos em que a gente às vezes deixa a desejar. Vários pontos que nós não estamos correspondendo. Bem? Vários pontos. Você pode observar que o Evangelho, ele tem esse objetivo de nos aperfeiçoar. Deus esse dia falou a respeito do pecado. Então são todos os defeitos. E Deus quer nos aperfeiçoar. Não quer tirar de nós todos os pecados. Amém? Todos os pecados. Vamos ver, Zé, você, o Júnior aí, o Elmo, vamos ver o que nós já vimos até agora, para a gente dar sequência.
Realmente até agora já deu para perceber a mensagem, né? Como você falou, tem que ter uma mensagem para o nosso dia de hoje. Nós temos que ter uma palavra para nós hoje. Já falou sobre o pecado. Então Deus está realmente mostrando que o que aconteceu lá atrás, né, ele está fazendo hoje. Não pensa que isso aqui aconteceu só lá atrás. Que a vinha, ela está sendo proposta para nós hoje também. E uma coisa que eu acho interessante, não olha da vinha daqui para lá, né? Olha como você, uma árvore da vinha, que a vinha é plantação, né? Você faz parte da vinha. Então vê isso, que pensa, né, no que você está falhando, no que você está deixando a desejar, porque ele vai vir inspecionar. Porque ele quer o quê? Ele quer um povo santo, quer um povo perfeito, quer um povo justo, a estatura do varão perfeito. Então a gente tem que estar sempre pensando nisso. Como você falou, vai o general no quartel, ele vai vir olhar, vai em cada sessão, né? Então você procura ver o que você está falhando, o que você está faltando, e esforçar para que você seja aprovado. Né? Como você falou, todo o povo de Deus vai ser provado. A nossa fé vai ser provada. Nossa fé.
Amém. 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 Normalmente na inspeção, por mais perfeito que esteja o nosso serviço, normalmente fica ali algumas restrições. Fica ou não fica? Fica algumas restrições. Quem está olhando a coisa de fora, vê. Né? Vê os defeitos. Fica algumas restrições. Mas aí o que você faz? Então eu vou trabalhar em cima dessas restrições para que na próxima inspeção eu não cometa o mesmo erro. Não é assim que vocês falam na real, Suzane? Ana? É ou não é? E assim vocês vão corrigindo. Vocês vão corrigindo os defeitos. É assim lá no quartel? É, pessoal. É, né? Então. Né? É. Às vezes você trata ele bem assim, mas não, só por fora, né?
Primeiramente, ele tem que ser bem tratado, né?
É.
As boas-vindas já é tudo para começar bem uma inspeção. É,
você,
né,
dá boas-vindas para ele, mas desejando que ele nunca mais apareça.
É, que ele vá embora logo. Mas quanto mais rápido ele for embora, melhor. E um detalhe é assim que... Igual, por exemplo, quando fazia uma inspeção, por exemplo, administrativa, era uma inspeção. Mas quando fazia aquela individual, operacional, que a gente tinha que colocar o equipamento no chão, você lembra? Uhum. Que aí eles vinham olhar mochila por mochila. Aí quando chegava na minha mochila, cadê o negócio aí, o creme de...
O Silvio sofreu no quartel, né?
Não, eu nunca consegui passar bem numa inspeção dessa. Porque eu sempre, um troço, estava sempre fora de padrão... Que lá é tudo padronizado, né? Até a posição, né, de colocar os...
As coisas no chão.
Tinha que ser igualzinha. Então, assim, a gente ficava doido para ele pular a gente, né? Não pulava, então passava. E um detalhe é o seguinte, que a gente aprende, acaba aprendendo mais com os erros do que com os acertos. Porque quando a gente acerta, a gente firma naquilo... Mas quando você erra, você sabe que você está furando ali. E se alguém não falar para você que você está furando ali, tem que ser o inspecionador mesmo, tem que ser quem é o responsável por aqui, o que exige, porque você vai continuar errando. Até que chegar numa hora onde ele não vai ser mais inspecionado, mas quando vai ser uma coisa real, né, de verdade, e se você tiver errado, dá um furo ali, né? Então a inspeção é individual. Esse negócio, igual você falou da vinha, a gente sempre misturou muitas coisas, a gente achava que era tudo muito coletivo, né? Que era tudo... Não, a gente está aqui, todo mundo aqui junto, mas uns são louvados mesmo, o outro não. Não porque são desprezados, mas porque não é, ele não tem mérito para ser louvado ainda, pelo menos ainda. Talvez mais tarde, mas no momento ele tem que ser corrigido mesmo. E outros não, outros são louvados, porque fez tudo certinho, igual o senhor falou, tirou 10 naquele quesito. Eu tive um sonho pequenininho lá em Brasília, aí eu estava até explicando para o pessoal lá, que a igreja estava fazendo uma prova, ia ser a prova final do ano, aquela prova de ano letivo, né? Era uma prova final. E eu tinha saído bem, irmão, em todas as provas do ano. Tinha tirado média, assim, excelente. Eu não lembro qual era a média, não, mas tinha tirado... média excelente em tudo. Aí eu peguei e falei assim, eu não vou nem prestar atenção nessa, não vou nem dar bola para essa prova final, não, porque já não tem esse negócio no colégio, não, já passei de ano. Aí eu fiquei na minha, né, e os irmãos, mas os irmãos capinando, mas estudando e preocupado, e eu tava tranquilo, parece que eu tava com a média melhor ali, sabe? Aí o inspecionador chegou. Ele chegou lá, o ministrante da prova, e conversando, ele pegou e falou assim: não, meu filho, as provas que você fez até hoje não aprova ninguém, porque é a média mais baixa que tem. Essa prova final é que tem um peso maior. Você pode ter tirado 10 em todas, ela não te dá média para passar. Aí é por isso que eu vi os irmãos desesperados estudando, né? Aí eu fiquei preocupado, não, eu tenho que estudar, etc e tal. Aí teve umas coisas no sonho. Eu estou lembrando aqui porque a gente às vezes passa por uma prova e despreza a outra.
Exato.
E a gente nunca vai deixar de ser inspecionado.
Amém.
Nunca, nunca vai deixar de ser provado, nunca vai.
Né? É. Pois é, então é isso aqui, ó. Eu volto a dizer o seguinte. A parábola está aqui. Você passa pela parábola e vai embora. E depois não para para pensar. Pensar, peraí, essa vinha, ela existe ainda? Essa vinha, quem é? Né? O que que significa isso? Então a palavra de Deus, ela é viva. Ela é atual. O que importa é como e de onde, de que ponto de vista você está olhando. Olhando e vendo. Então a vinha é você. E Deus está, continua exigindo da vinha a mesma coisa que ele exigiu lá atrás. Ele exige hoje da vinha o mesmo que ele exigiu lá atrás. Não pense você, por exemplo, você pensa, ah, não, está tudo errado. Igreja fulana está fazendo isso, igreja fulana está fazendo aquilo, né, etc. O povo ali não quer nada, etc. Tal. Não adianta você ver o defeito dos outros e não fazer o que você tem que fazer. Os outros não vão ser salvos. Os outros não vão ser aprovados. Mas você também não vai. Amém? Você também não vai, porque você só olhou, só viu o quanto defeito tinha. Com quem aconteceu isso? O povo de Deus na época de Jesus. Por isso é que Jesus, ó, por isso é que Jesus colocou essa parábola aqui. Porque ele, o povo de Deus na época de Jesus, tinha esse defeito. Qual? Meu Deus, né? É triste quando você encontra com a pessoa, só vê os defeitos dos outros. Só fala sobre os problemas dos outros. E na época de Jesus, a vinha tinha esse sério defeito. E foi por isso que ele pôs aí a parábola. Não é? Então, os fariseus, os escribas, os fariseus, tinham esse problema sério. Só viam, não. Esses pecadores, esse povo aí, eles não comiam com os pecadores, eles não faziam isso com os pecadores. Então, para eles, pecadores eram os outros. Eles mesmos não eram pecadores, não. Pecadores eram só os outros. Amém? Gente, será que nós não corremos o risco de fazer a mesma coisa? Será que nós não corremos o risco de ser... ter a mesma hipocrisia, o mesmo defeito, e ficar esperando? Porque o problema maior é esse. É que o tempo passa e vem a inspeção e você não resolveu nada, porque, né, você não, eu não quero saber o que está acontecendo naquela sala, nem naquela sala, eu não quero saber o que está acontecendo ali. Eu vou cuidar da minha. Eu vou cuidar do meu, da minha parte aqui, do meu quintal. Porque quando vier a inspeção, pode reprovar o resto, mas a minha está aqui. A parábola dos talentos. Não é? A um foi dado tanto, a outro foi dado tanto, a outro foi dado tanto, tanto, etc. O outro pega, cada um, né? Um pegou os seus talentos ali, escondeu, o outro pegou não sei o quê, o outro foi negociar. Então, gente, o que importa é isso. É que você tenha o que apresentar diante de Deus. O resultado do seu trabalho. Que é o fruto, que é o fruto. Deus prova a nossa fé. Deus prova realmente a nossa fé. E aquele que tem se dará, foi falado isso ontem, não foi? Ao que não tem, será tirado até mesmo aquilo que tem. Deus derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Todo mundo tem o Espírito derramado sobre ele. Quer dizer, se você olhar um pouquinho para cima, você vai ver Deus. E se você quiser, ele vai dar mais do Espírito dele a você. Ele não vai dar para você, ele não vai despejar mais. Senhor, derrama sobre mim. Você não tem aquela música? Derrama sobre mim do seu Espírito. Ué, derramar para quê? Para jogar fora? Para desperdiçar? Deus já derramou do seu Espírito sobre toda a carne. Basta olhar para cima um pouquinho. Jesus disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para fazer isso, 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 e eu vou fazer e vou fazer. Bem feito. O Espírito de Deus está sobre mim. Você olhar um pouquinho para cima, você vai ver que ele está sobre você também. Amém? Só que você acha que os outros têm que fazer. Estou falando com você, gente, assim para explicar, viu? Amém? Porque eu estou inspecionando. Só para explicar, mas eu também, eu sei aqui é onde a correia me aperta. Amém? O general está lá, no gabinete, né, senhor Elias? O general fica lá no gabinete. Ele não vai ficar. Manda os inspecionadores. O senhor da vinha, o senhor, o dono da vinha, manda aqueles que vão cobrar. Mas depois eu vou ter que prestar conta também. Todo mundo presta conta, gente. Todo mundo presta conta. Então pensa assim: reclama para Deus, pede Deus ajuda, né? Conversa com Deus: Senhor, eu não estou satisfeito, eu acho que eu poderia ter mais, eu acho que eu estou pecando nessa área, eu acho que nessa área eu estou em falta. Lembra quando as pessoas chegaram e disseram para Jesus assim, né? Eu fiz tudo. Ele falou: uma coisa te falta, faz mais isso. Todas as vezes que nós chegarmos diante de Deus, achando que está com a bola cheia, vai ter sempre alguma coisazinha que você ainda pode fazer. Amém? O outro chegou para Deus e disse, né, a respeito do... Ele falou: olha, você tinha que fazer isso e mais aquilo. Como é que foi? Faz essa e as outras. O que foi? Hã? Do dízimo. É. É. Deveria fazer essa sem omitir aquela. Né? É porque é o seguinte, no sábado eles não faziam, né? Não, ele dava o dízimo, dava não sei o que, etc, etc, etc. Mas tinha certas coisas que não fazia eles. Então eu falo, se vocês deveriam fazer essa sem deixar de fazer a outra, sem omitir a outra. Então nós temos que ser perfeitos, nós temos que ser, Deus quer de nós é 100%. Deus quer de nós é 100%. Certo, então? É perfeição. As restrições não é para poder te crucificar, não. As restrições não é para poder lançar você fora, não. Você apresentou um resultado muito bom, mas pode ser excelente. Você apresentou um resultado muito bom, mas pode ser, às vezes a gente ficava contrariado no quartel com isso, né? Você pensava que estava aí, sempre eles diziam para a gente assim: pode ser melhor, não é não, Elias? É, sempre eles diziam para a gente assim: ó, pode ser melhor, né? E o militar tem, parece que foi por isso que Deus pega a gente, né? Ele já pega a pessoa, às vezes, certa no lugar certo, né? Porque o militar tem isso mesmo. Ele tem essa ideia de sempre fazer melhor. O atleta, Deus compara, né, a escritura com nós, como aquele que corre no estádio. Deus compara a gente com aquele. Ele não compara a igreja com um povo morto, um povo frouxo, não. Compara? Não. Sempre Deus compara é com aquele que sabe fazer negócio. Olha aí. Ah. perfeição. Sempre, sempre.
Por exemplo, o atleta, né?
O atleta.
Ele tem que ser perfeito para ganhar. E o militar, ele tem mania de perfeição também.
Mania.
Ele, né? Ele pode até não ser perfeito, mas ele, pelo menos, isso ele tem.
Detalhes, tudo dele
impecável. Tem que ser feito.
Uma vez eu já contei para vocês aqui do caso do Suando em Forma, né? Eu já contei do Suando em Forma. Não vamos contar aqui agora. Amém? Quem quiser, depois da reunião, eu fico aqui, eu conto. Amém? Suando em Forma, né? O caboclo não tinha defeito nenhum. Nenhum. Mas ele estava tão nervoso. Tão nervoso ali, o soldadinho. E o capitão só rodando em volta assim para ver se achava um defeito nele. Na roupa. E tudo. Impecável. E ele estava tão nervoso que ele começou a suar. Se chamava Ladislau, o soldado. Né? Já contei, não já contei? Aí ele manda anotar, manda o sargentiante anotar. Anota o Ladislau. Ele tinha uma voz assim, né? Anota o Ladislau. Aí todo mundo fica esperando o que ele vai anotar. Aí eu, suando em forma. O Ladislau estava suando, ele já estava nervoso ali. Estava suando. Então, voltando aqui que nós estávamos falando, Deus quer isso de nós. Deus quer de nós isso. As parábolas, é assim, quem põe a mão no arado não olha para trás. É como o atleta que corre no estádio, buscando sempre o primeiro lugar. Né? Aí muita gente muda e transforma isso aí como se Deus quisesse a pessoa rica passando os outros para trás. Não é essa, a regra do jogo não é essa, não. Né? Acha, não, eu comprei, eu vou comprar mais e tal, e comprar paz, fazendo confusão. A regra do jogo não é essa. Paulo fala que o atleta corre de acordo com o regulamento. Deus quer de nós a perfeição, mas de acordo com o regulamento. De acordo com as normas. Eu tenho que aprender com Deus. Eu tenho que ser bom de acordo com as normas que Deus quer que eu seja. Buscar tudo aquilo que nós temos de acordo com o nosso estatuto. O estatuto que rege a vinha. O estatuto que diz o que a vinha tem que fazer. Amém? Vamos ver, tem uma passagem aqui.
Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé.
Amém. Aí, olha aí.
Devias, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas.
Né? Não está claro isso aí? Não está claro? Não está claro que você está... O que estava acontecendo ali? Alguém ali estava pecando. Pecando em alguma coisa. Estava deixando a desejar em que aspecto?
A justiça... A misericórdia e a fé.
Amém? É.
Aqui, ó. Coava um mosquito e engolia um camelo.
Coava um mosquito e engolia um camelo. Então, estava pecando. O que eu quero deixar bem claro é isso. Estava, dona Amadora, pecando em alguma coisa. Hã? Pois é. Pega aí, mesmo. Amém. Então, ó, é como a gente resiste o enviado de Deus. A gente resiste normalmente o enviado de Deus. Isso que Deus falou aí. Certo? Então, é isso que está escrito. A vinha está mostrando duas coisas principais. Uma é que a vinha normalmente não aceita os seus defeitos. E segundo, é que ela rejeita o inspecionador. Ela rejeita aquele que é enviado exatamente para ajudar. Amém? Ou não é? Pronto. Aí, se fosse igual no quartel, que podia pegar outro lá e mandar tal, mas, meu Deus, para, né, a gente rejeitar. Nós, se nós rejeitarmos, a Bíblia diz assim, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Né? Como é que nós vamos fazer? Se daqui uns dias não tiver mais, que eu acho que está acabando, quem prega, quem realmente ensina o Evangelho, quem fala o Evangelho, quem fala isso que nós estamos fazendo, falando aqui, de maneira que você saia consciente de que você precisa melhorar. Amém? Nós não temos um evangelho aqui que chega e diz para você que já está bom, que você já está salvo, que não, a gente não fala isso não. A gente está sempre exigindo de vocês mais. Está sempre dizendo para vocês que... E aí vem uma palavra, sempre tem uma palavra mostrando isso aí. Mas graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Amém? Na carta às igrejas, lá, isso fica bem claro. Normalmente ele tinha alguma coisa contra alguma coisa que se fazia. Então você é santo? Santifique-se ainda mais. Você é justo? Pode ser mais justo ainda. Amém, gente? Amém? Então nós não podemos parar. Nós não podemos parar. Nós não podemos admitir que já terminou a corrida, que já terminou a carreira, etc, etc. Então, com certeza, aproveita todas as reuniões. Será que Deus, o inspecionador, será que Deus não está vendo o seu esforço? Você que aproveita as reuniões, você que aproveita o tempo, você que lembra dele, você que se esforça, como foi falado aqui ontem, né? Querer bem. O que mais? O que foi fazer? Foi falado? Da mulher que limpou o pé, né? Que lavou o pé dele, enxugou com os cabelos. Né? A outra que ficou ouvindo, a outra foi trabalhar, ela queria ouvir, ela queria o melhor. Foi, eu vou ficar ouvindo aqui, eu quero treinar, eu quero fazer o melhor. Amém, Eva? Concorda? Então, ó, nunca despreze aquilo que Deus tem falado com você para melhorar a sua vida, para poder aperfeiçoar você, para poder esforçar para fazer. Amém? Amém. Valeu, irmão Zé. A gente tinha, com certeza, mais coisa para fazer, mas para falar. Mas vai ficar, né, para outra hora. Tá certo? Mas concluindo aqui, Zé, antes de passar para você, quando que vai dizer o seguinte: o que que Deus vai fazer? Ele vai destruir. Ele vai eliminar. Você tinha tudo, Paulinho. Não fez? Realmente o machado está posto aí da água. Você tinha tudo para fazer, pão. Mas aí ficou esperando isso, esperando aquilo, tal, tal, pam, pam, pam. E não fez. Aí o outro podia fazer também. Ah, mas acontece que não sei o quê, papá. É porque a gente fica jogando a bola para o outro. É porque o fulano, o betano, o ciclano, aí começa a citar nome. não, pulando, não faz, ficando, não faz. Olha lá como é que aquele vive, olha o outro, outro. E acaba você não faz. Vai justificar? Será que nós vamos chegar diante de Deus? Vai justificar? Você dizer que não fez porque o outro não tinha feito? Ou você não fez porque o outro deu trabalho demais? Ou que você não fez porque o mundo estava muito mal? Vai justificar. Pega isso aí.
É importante, o senhor começou a dizer o seguinte, que Deus falou com os antigos, né? Foi dito aos antigos. Então muitas vezes a gente fica olhando para isso, igual o senhor falou, às vezes a gente fica olhando o que foi dito para os antigos e não olha o que Deus está falando com a gente agora. E aí o senhor falando o seguinte, que será que nós temos aí um exemplo, né, da vinha, que é tão antiga, que é tão... Deus já vem trabalhando com essa vinha há muito tempo, e estamos vendo aonde ela tem errado, onde ela tem pecado, e agora para nós? Será que nós vamos cometer os mesmos erros que eles cometeram? Então Deus está falando, está orientando. Em que eles erraram? Vocês vão continuar errando isso aqui? Né? E no último o senhor citou o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Ele veio agora sim, não é mais os lavadores, que, né, os servos que veio, não. Ele mesmo veio e inspecionou a vinha pessoalmente. Falou: oh, eu quero assim, eu quero dessa forma. Vocês ouviram o que foi dito? Tudo. Agora eu quero assim.
É, e ele continua. Ele continua inspecionando, ele continua exigindo. O João Batista disse ainda mais claro, ele disse: da agora para frente, eu vou ao machado, está posto a raiz da árvore. Agora o machado já estava ali na raiz. Ficou pior ainda. Né? Ele continua inspecionando a vinha. Ele continua fazendo o trabalho que vem sendo feito desde o começo. Então agora ele não mandou. Aí de repente ele mesmo veio. Eu disse para você: o Espírito de Deus está sobre você. O Espírito de Deus está sobre mim. Reclamar. A única coisa que você pode reclamar é o seguinte: ah, mas Deus abençoa fulano, abençoa você. O Espírito de Deus não está sobre mim. Está. Está sobre você, sim. Olha direitinho, porque você não olhou direitinho. Examina. Porque ele derramou do Espírito dele sobre toda a carne. Amém? Senhor, como que eu faço para te ver? Como que eu faço para ter certeza que o Senhor está sobre mim? Como que eu faço para ter essa segurança de que o Senhor está sobre mim? Amém? Ele está sobre mim. Amém, gente? E toda árvore pode dar fruto. Toda árvore pode dar fruto. E fruto bom. Toda árvore pode dar fruto e fruto bom. Amém? Pega, Júnior. Mais alguma coisa? Só a perfeição, né? Só a santidade, só... Amém? Mas não é bom, gente? Você não fica feliz com a vida? Você não... Hã? Você não fica feliz? Olha, você não fica... Realmente, você... Hoje de manhã, né? Na primeira... No louvor, eu queria dar graças a Deus, louvar... Nós estávamos cantando... Como é que era a música? Hã? Eu sei que eu escolhi, olha... Você ficar feliz por ter sido... Escolhido por Deus... Para ser perfeito. Porque se Deus escolheu você para ser perfeito, para ser santo, é porque você tem qualidades. Você tem qualidades. Né? Ele não exigiria nunca que a pessoa não pudesse. Ou você tem tudo para ser santo. Você tem tudo para ser perfeito. Amém, Elias? Não é não? Então você tem que sentir orgulhoso. Se eu olhar assim, eu vou, vem esse aqui, aquele lá, mais esse. Eu fico pensando o quanto Judas, talvez não tenha, coitado, se arrependido tanto. Por quê? Porque Deus escolheu 12. Será que Judas não tinha qualidade? Ele não tinha capacidade? Ele não tinha? Tinha. Mas ele... Esaú e Jacó. Será que Esaú não tinha? Tinha. Mas... Amém. Olha para você ver se o Evangelho não encaixa nisso que eu estou falando. Quer ver mais uma? Que bola? Chamou dois. Não, senhor, eu não posso, porque eu comprei uma junta de boi. Não é assim? Não tem? Não, senhor, não posso, porque eu fiquei noivo, vou casar, vou me casar. Então, o justiça está aí encaixando perfeitamente em cima do que nós estamos falando. Então, eu não quero saber se você comprou junta de boi, se você vai casar, se você ficou noivo. Deus não quer saber se você tem que arrumar a cozinha, se você não tem que arrumar. Deus quer saber que Ele chamou você. Se vira nos 30. Amém? Se vira. Certo, filha? Né? Às vezes chamou, senhor, eu queria, mas eu estou namorando. Né? Esses dias agora estou muito ocupado, namorando, tá? Tem que cuidar do namorado, ter um pia com ele. Ou então tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então fica aí cuidando do namorado para você ver. Vem? Ó, larga tudo. O namorado que venha correndo atrás. E se você largar, você ganha o namorado e o céu. Se você largar o céu por causa do namorado, você vai ficar sem o céu e sem o namorado. Porque o namorado sem Deus não vai prestar. O namorado sem Deus não presta. Bem? Já está provado. Já está provado. Bem? Não, é. Namorado bom é com Deus. Né? Outro dia uma menina lá namorou um rapaz na internet aí e achou que estava bom demais. Depois recebeu uma bomba. Ficou sem a mão, cega de um olho e toda furadinha. Hã? E sem o namorado, porque o namorado foi preso. Amém? Vocês concordam? Não é verdade? Não é verdade? Então Deus me chamou aí, não tem desculpa, não tem desculpa. Aí, mas pô, a mulher não vai, não quer ir na reunião, não, meus meninos dá trabalho demais. Se vira. Se vira. Bem, você tem que dar primazia, prioridade a Deus. E Deus vai te recompensar conforme o seu esforço, conforme a sua vontade. Deus vai te recompensar conforme o que Ele vê de você. Será que Ele não pode, ali vendo o seu esforço, te ajudar no que diz respeito a essas outras coisas que nós falamos? Arrumar um negócio bom para a sua junta de boi? Né? Claro, amém, fala Júnior para nós terminar, a gente fala, fala, não deixa o Júnior falar.
Eu creio que essa palavra veio falar muito no individual, né, para preocupar mais com o individual, que eu creio que o coletivo ele aparece, igual o Silvio mostrou lá, ele vai inspecionar sua mochila tudinho. Eu creio que se preocupar com o individual, o coletivo ele aparece, é igual o que mostrou, que Jesus veio. Agora, ele não manda recado, mas ele veio, né? E, inclusive, o senhor falou uma coisa interessante também, que se a pessoa não ser aprovada, ele vai ser destruída, né? Quer dizer, nós não vou ter argumento. Fala assim, não, eu não fiz isso por isso. Não, nós temos... Inclusive, lá em Pedro fala assim, ele tem nos dado tudo que diz respeito à vida. Para nós, não vai ter argumento nenhum. Por fato que não foi ensinado, não foi orientado. Então, quer dizer, preocupar no individual. O que eu tenho falhado? O senhor falou, para e pensa. Dá uma pensadinha, que você fazia, que você deixa de fazer. E esforça. E quando for fazer, você falou ontem, faz o melhor. Procura fazer o melhor. Porque é perfeição, né? Você falou perfeito. É um povo justo, é um povo santo. Amém.
Amém, 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 né? Bom demais ou não bom demais?
Só um detalhe que o senhor falou aí, está provado que o machado está posto à raiz das árvores, né? Aqueles que não produziram foram cortados, né? A gente tem exemplos, igual o senhor citou o exemplo de Judas. O machado estava posto sobre, e foi cortado mesmo. Então a prova de que Deus, o que Deus falou foi testificado. Aqueles que produziram alcançaram aquilo que Deus prometeu. E aqueles que não produziram foram cortados mesmo.
É interessante um detalhe, né, que é muito importante. Esses detalhes são muito importantes. Porque reforça o Evangelho. A questão, por exemplo, que Deus, ele sabe reconhecer o valor, né, a característica de cada pessoa, o dom. Por exemplo, aquele que tinha fé, esse tem muita fé. Eu nunca vi em Jerusalém uma fé como esse desse caboclo aqui. Ele não reconheceu? Às vezes aquele centurião tinha outros defeitos, mas a fé daquele homem foi reconhecida por Deus. E aquela fé, com certeza, ia ajudá-lo nos quesitos que ele deixava a desejar. A fé que ele tinha era importante. Amém? O amor, a misericórdia, né? O esforço, a vontade, tudo, gente, Deus sabe reconhecer. Pode ter certeza disso. Passa por uma mão aí.
Tem um versículo aqui interessante, mas assim, eu vou só ler aqui. Ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse: nunca jamais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Então, quer dizer, não era tempo de figo. Agora você falou, Deus tem a maneira dele avaliar, ele é o inspecionador. Não era tempo e ele queria figo assim mesmo. E lá embaixo, Pedro, eles passam, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Então, você entender o que é que Deus exige, o que é que Deus quer da gente.
Né? Você pensou, por exemplo, se Deus chegar para você e dispensar o seu serviço?
Tá doido.
Né? Deus chegar para dispensar, não, você está dispensado. Deus me livre, né? Né, Emerson? Deus dispensar o nosso serviço por incompetência, por falta de vontade, né, Marquinhos?
Amém. Então, é que o que a gente vai tirando de tudo isso aí é que Deus, ele está falando uma palavra hoje. Por exemplo, você falou, ele estava falando sobre o pecado semana passada. Semana que vem, ou até essa semana mesmo, ele já vem atrás de inspecionar para ver quais as providências que nós tomamos com relação àquilo que nós
colocamos. E aí mostrando, agora ao pé da letra, o que, que é o pecado, né?
Exato.
Mostrando ao pé da letra o que é o pecado. Mostrando ao pé da letra que são, né, o defeito da carne, o defeito do homem, o defeito da vinha. Amém?
Então, tudo que Deus tem falado, ele vai vir atrás de ver o que está sendo feito. Como lá, citando a questão do quartel, na inspeção, quando vinha, ele vinha saber o que o soldado tinha aprendido, ele também fazia esse tipo de inspeção, né? Para ver se o soldado tinha aprendido os procedimentos com arma, com tudo que era relacionado ao quartel. Então os comandantes falavam assim pra gente, o comandante da companhia: vocês faziam ali toda uma reciclagem para ver o que todo mundo tinha aprendido, porque se o homem perguntar para você, você tem que responder. E o interessante é que o inspecionador, ele não tinha ninguém fixo. Era uma inspeção aleatória, né? Ele podia perguntar a qualquer um a qualquer momento, e ele tinha que saber responder. Porque se ele fosse da companhia tal, aquela companhia ia ser prejudicada por causa dele só. Então eles forçavam a barra em cima da gente. Na época até teve um soldado aqui que respondeu errado. Coitado do soldado, depois que os inspecionadores foram embora. Então o que, é que a gente tira de lição de tudo isso? Que Deus está falando para todo mundo, mas ele exige de maneira individual.
Amém.
Ele exige o procedimento de cada um.
É, cada um faça, porque ele vai colher e chegou ali, deu resultado, deu, não deu. Amém. Né? Amém? Valeu aí, né? Pronto. Vamos então. Alguma coisa, Elmo? Paulinho? Neto? Irmão do perfume? Não tem aquele, a estátua do perfume? Amém. Deus abençoe. Amém. Vamos curvar nossas cabeças então para nós encerrarmos. Nilson? Alguma coisa, Nilson? Amém. Pai do Toninho aí? Alguma coisa? Seu João, como é que ele fala? Amém. Alguma restrição aqui? Alguma restrição aqui ou não, né? Alguma restrição aqui? O senhor está bom. Amém. Amém. Vamos então, né? Né, Danilo? Amém, Jesus. É verdade, Senhor. É verdade que o Senhor é perfeito na obra que o Senhor realiza. O Evangelho é o poder de Deus. Como é perfeito. Como é realmente sábio. Como o Senhor realiza uma obra tão grande de salvação, de tal maneira que nenhum homem fica isento de correção. Isso prova que todos nós pecamos. Isso prova que todos nós falhamos. Mas se ouvirmos o Senhor, se dermos ouvido àquele que nos fala, né, nesses dias, com certeza temos muito mais chance, muito mais oportunidade. De sermos aprovados. Temos muito mais oportunidade de alcançarmos melhor resultado naquilo que nós fazemos. Ouvindo o Senhor, aprendendo com o Senhor, imitando, né, aquele que venceu, que correu, que chegou em primeiro lugar, que sentou no trono, que foi feito Senhor e Deus pelo Espírito de submissão, de obediência, sabedoria, de inteligência, o Espírito de Deus estava realmente ali. É verdade o que o Senhor nos fala hoje. Amém. Thank you. Agradecemos o Senhor pela palavra, pela mensagem, né? Que o Senhor não tem deixado faltar. O Senhor não tem realmente deixado que nós fiquemos sem. Todos os dias o Senhor nos tem renovado a força. Todos os dias o Senhor nos tem convencido. Nós saímos hoje plenamente satisfeitos, com certeza alimentados, de ter ouvido, de ter crido. Eu tenho certeza, meu Deus, é a nossa salvação estarmos aos teus pés. É a nossa salvação andar bem perto do Senhor, não distanciarmos de Ti. Bem. Amém. Nós estamos encerrando, então, em nome de Jesus. Amém. Abraça seu irmão. Dá uma...